Em Uruçanga, a Defesa Civil, a Diretoria de Trânsito estão implantando a sinalização de rotas de fuga em áreas mais suscetíveis a alagamentos. E, claro, uma medida, né, objetivo de orientar a população, especialmente, né, de forma preventiva. Vamos lá. E, claro, que o pessoal, né, alguns já podem, já conseguiram, quem sabe, observar. Vamos aos nossos convidados. Robson Miranda, coordenador da Defesa Civil. Tudo bem, Robson? Bom dia.
Bom dia, Joel, e todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Integrante da Defesa Civil também conosco. A Kelly Cristina Minotto. Tudo bem, Kelly?
Bom dia. Tudo bem, bom dia.
E também a Bruna Dias.
Bom
da
dia.
Da Fonseca, bom dia.
Bom dia, bom dia, Joel. Bom dia, população de Uruçanga.
Muito bem. Queremos ouvi-las sobre esse trabalho, falava agora há pouco, né? Essa sinalização. Já está em prática, né?
Já está em prática.
Já está em prática. Como é que funciona? Qual é o objetivo? E principalmente para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Pois não. Quem começa?
Posso falar?
Bruna.
Então, a gente tem as áreas que são mapeadas pelo o Serviço Geológico Brasileiro, né? Tá. Então, a gente tem 12 áreas de risco. E nessas 12 áreas de risco, então, a gente começou a fazer um trabalho. Depois da chuva de 2023, que a gente teve vários problemas de alagamento, principalmente ali na Dois Rios, né? Então, a gente começou a fazer um levantamento, né, das áreas que precisavam ser sinalizadas, né, as rotas de fuga que precisam ser, seriam feitas, como é que a população ia se locomover quando acontecesse algum tipo de evento. Não vai ser só feito ali foi só o primeiro bairro, né. Isso, assim, é positivo, Joel. Muita gente pensa, é negativo pelo fato, como é que eu vou vender um terreno? Isso é uma forma do quê? A gente deixou, assim, ó, bem claro, quando a gente foi fazer, conversamos entre nós três ali, a gente sempre debate muito em relação às coisas. A gente tornou, de forma positiva, a gente foi ver em outros lugares também já tinham. Então, assim, ó, o que ficou mais claro para nós ali em meio a tudo isso? Que isso ali ficou, é uma forma da comunidade ser acompanhada, né, monitorada pela gente, observar as rotas que tem ali, caso venha acontecer alguma coisa. O Robson, né, como secretário agora à frente da pasta, está de secretário, né, de obras, fazendo as mitigações, prevenção. A gente sabe que tem chuva e que pode acontecer alguma coisa. Então, como tem as áreas mapeadas, a gente vem fazendo esse trabalho. A gente vê de forma positiva que o mapeamento ali e as pinturas, as placas, é de forma orientativa, né? E a gente traz para o lado positivo, né? Tem um plancom, tem um plano de contingência que está estabelecido para fazer aquilo ali. Então, assim, ó, não é uma ideia que surgiu do nada, é uma ideia de forma de segurança que já vem sendo implantada em outros municípios, né? E que é de forma positiva. Até para o for vender, né, mais para frente um terreno, é de forma positiva que ali tem alguém que está monitorando, que tem alguém que está fazendo essa visão. Vai ser concluído depois em relação ali com as réguas, né, e com os nossos monitoramentos. Isso aí é uma coisa que Defesa Civil, a gente está o tempo todo, né, constante, fazendo esse trabalho.
Começou no Dois Rios, né?
Começou no Dois
Rios.
Vai
avançar para outros bairros.
Para outros bairros. Tá. Ali é só o primeiro passo, né? Só o primeiro bairro. Mas vamos ver de forma positiva, né?
Claro.
Vamos encarar que a gente está numa realidade que a gente não... O que aconteceu em outros lugares, né? Que não teve orientação. Então, acho que é um passo importante da Defesa Civil de Uruçanga.
São através de placas, a sinalização, né?
Sim. E tem as demarcações no chão. Muita gente pergunta, por que tem pinturas no chão? Uhum. Se na hora da chuva a gente não vai enxergar. Gente, as pinturas no chão são para a pessoa que está ali. A comunidade, às vezes, é aquela pessoa mais idosa, que não tem tanta atenção em relação às placas, vai observar o chão quando passa. Uhum. A memorização, por isso que é pintado o chão. Então, mas por que a pintura no chão se ninguém vai enxergar? Aquilo ali é uma memorização que a pessoa vai fazer, porque é o trajeto que ela faz todos os dias. Uhum. Então, isso na Defesa Civil também é utilizado. Então, assim, quando a gente se tiver alguma dúvida de questionamento, vai ter também a sirene, né? Vai ter um núcleo também que a Kelly vai organizar depois ali, vai te explicar melhor. Uhum. Para tudo isso, não é uma coisa que a gente, né, tirou e colocou de lá. É tudo organizado através de um plano de contingência.
Uhum. Muito bem. Tudo isso na linha de prevenção, né, Robson? Especialmente, né?
Reforçando o que a Bruna colocou, então, Joel, Às vezes tem pessoas ali, está me prejudicando tal situação. Só que, na verdade, não é uma questão de prejudicar, e sim prevenir. Porque a gente teve o evento em 2023, uhum. e depois de 2023 teve um outro evento em seguida que não teve lá grandes danos, mas teve em seguida. Então, o que é que decidiu a Defesa Civil nesse sentido? Que a população ou moradores, como a gente está tendo muitos moradores sazonais aqui, está vindo muita gente, mora pouco tempo ali, não sabe como é que funciona. Então, isso é uma sinalização mais por uma questão preventiva mesmo, é uma questão de atenção. Porque ali, queira ou não, tá, Joel, por mais que a gente faça serviço, é uma região de atenção. É uma região de atenção. Nós temos o rio Uruçanga ali, entende? E é um local que o rio ali foi modificado há muitos anos atrás, entende? E tem umas casas que praticamente está onde era o rio antigamente. A natureza não é nós que mandamos, né? Tem,
claro.
Tem forças muito maiores que nós todos aqui que comanda, que manda. Então, o que, é que a gente faz? Nada melhor que prevenir a população de uma situação se houver um risco ou se houver um dano, entende? Que seria um evento climático. Então, a gente está tomando as iniciativas para que a população tenha um pouco mais de segurança. Ou que seja, vai haver alguma situação que pode ocorrer, então já vai se prevenir antes, para que não haja o que ocorreu em 2023. Uhum. Entende? Isso é uma questão simples, claro. Muitos pode ser que não gostem, mas é uma realidade. A gente tem que fazer. Não é porque o Robson quer, ou porque a Bruna quer, ou porque a Kelly quer, ou porque a prefeita quer, ou porque o vice quer. Não. É uma realidade. A gente tem que entender que ali existe esse problema. E o que é que faz? Agora, há poucos dias, essa semana passada, a gente foi lá e fez uma limpeza. Num córrego que tinha lá, até o rio, a gente deixou limpo, tudo certinho. O que é que é? Prevenindo também. Além de todas as sinalizações...
Mas é que mesmo assim, dependendo... O tamanho
da
situação, sim, né?
Não temos como,
claro,
dizer, não vai acontecer mais. Não existe o não vai acontecer mais. Eu nunca mais vi no Marconi. Não sei. Não é eu que decido. De repente, posso vir muito mais vezes ainda com os caras. Então, a gente não pode dizer não. Entende?
Quanto a essa parte da, digamos assim, essas questões da resistência, mas esse exemplo, como é que eu vou vender um lote ou coisa parecida na região? Mas vamos combinar aqui, quem não é do bairro, que vai, ele tem o direito de saber aonde ele está
morando.
Tá morando, né?
Sim.
Partimos já desse princípio, né?
Não, e sim. Assim, foi muito positivo quando a gente chegou com a ideia, assim, a gente já vinha ano passado, eu e a Kelly e o Robson trabalhando nisso, que a gente já tinha, como a gente foi no Rio Grande do Sul,
uhum.
Então a gente já vinha com essas ideias de dar uma modificação, também assim, a gente é em três, né? Então, assim, o monitoramento, a prevenção, tudo que a gente vai adquirindo, então é algo que eu acho que é conhecimento e a gente vai passando, né? E quando a gente levou isso para a Estela ali, para o Renato, a administração abraçou muito rápido, né? Porque é uma segurança para eles também. A gente tornou de forma positiva,
uhum.
né? É positivo, é organização urbana. Isso a gente vai ter em vários lugares. Então, assim, a Uruçanga não vai ser a primeira e nem a última que vai começar a ser feito esse trabalho.
Isso existe em vários municípios, né? Os municípios maiores, pelo menos, e muitos municípios hoje já fazem esse tipo de trabalho, que uhum. é uma questão de realmente vir uma pessoa fazer comprar um imóvel, vai lá, faz um investimento enorme e de repente acontece surpresas. Não, a pessoa já vai estar sabendo, já vai ter uma certa segurança. Se for fazer uma reforma, já vai fazer uma reforma direcionada para uma prevenção, entende? Não é só chegar lá, pegar a própria casa, já vou mudar aqui, deixo a casa. Não, às vezes ele pode ter um projeto diferente. Vá que ele resolva fazer uma casa nova, eu posso levantar aqui 40 centímetros, que é o máximo que vem água, então vou fazer a casa de 40 centímetros. É prevenção para a própria pessoa que vai comprar um imóvel, de repente, que vai reformar.
Uhum.
Porque ele sabe, então eu já tenho umas condições que eu posso fazer para melhorar, para que o meu imóvel não tenha dano. Então, acho que é tudo uma questão, claro, agradar a todos, sabe que
não
dificilmente,
sim.
Mas
sim.
A gente procura orientar, né?
Uhum.
E depois, assim, semana passada a gente teve um curso, depois a Kelly pode explicar melhor, com todos, bastante coordenadores assim, da região, né, do estado de Santa Catarina, né? E a gente teve um curso de 2 dias, a Kelly depois pode dar uma explicada melhor, assim como a gente vê os problemas. Então, assim, a gente vai se baseando um no outro, né, pedindo informações, e a gente vai vendo que realmente necessita essa organização para melhor atender o pessoal, né?
Sobre esse curso, Kelly, também a Bruna falou de vão organizar uma espécie de grupo, é isso, não, em relação a esses trabalhos?
É, que nós temos o plano de contingência do município, né? municipal. E ali conta e tá as ações que o município vai fazer, né? E uma delas é o NUBTEC. NUBTEC é o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. É um tipo, como tem associação de bairros, não tem? Uhum. É feito um grupo no bairro onde eles vão ficar direto em contato com a gente, uhum, né? E orientando e ajudando a gente a ajudar a comunidade num evento ou comunicar certas ações que vão ser feitas ali, como educação, né? A gente pode fazer, uhum, palestras, né, educativas, né, fazer simulados no local para ele já saber como agir na hora de uma inundação ou qualquer outro advento, né?
Uhum. Muito bom. Que é uma aproximação, uma ligação direta com a comunidade, né?
Comunidade.
Como é que está hoje, aproveitando, né, atualizando para os ouvintes a questão da limpeza dos rios e tal, né? Se tá encaminhado, vai ser feito. Como é que está hoje o mapa aqui de Uruçanga nesse sentido?
A gente está estudando muito aí, porque está vindo o El Niño, né?
Tá.
Isso é o comentário, né, do Defesa Civil do ano. Então, assim, a gente não sabe a intensidade dele, né? Então, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Então, a gente está esperando, né, indicações ainda do Estado, conversando com os outros municípios, né? Mas a gente sabe que vai ser um ano chuvoso. Então, a gente vai lançar um decreto, né? Já conversamos ontem, né, com a prefeita. A gente vai fazer as mitigações e prevenções, limpezas de rios que faltam, né? Porque muitas coisas a gente já fez. O Robson também, à frente da secretaria também, já fez muitas limpezas, né? Tudo documentado, orientado e relatado, né? A gente vai deixar bem claro, né? Dentro das leis ambientais. As limpezas que necessitam. E a gente vai vendo os rios, a gente vai fazer essa semana os levantamentos. Vai encaminhar, vamos fazer um decreto. As podas também, quem precisar depois procurar a gente para as podas, né? Que tá correndo aí o risco de cair sobre algum lugar. As podas, o que for necessário, supressão. Também a gente vai fazer a supressão, que for necessário, né? Que a árvore já está em estado avançado de envelhecimento, que é estado de senescência. E também em relação ao parque municipal também, que a gente está fazendo uma manutenção também. As árvores que são mais antigas, né, que necessitam também, que agora vem a festa, né? A Kelly está fazendo todo esse acompanhamento, né, para a gente poder também dar uma segurança que a festa em agosto também está chegando aí. Então, quem precisar, depois a gente vai lançar um decreto, quem precisar, procure a Defesa Civil, tem um número. Tem uma árvore que está me preocupando, ou tem uma situação que eu preciso fazer uma poda, procurem, a gente orienta. Tá, tanto tem a gente como Defesa Civil, como tem o meio ambiente também que pode ter essa orientação, né?
Uhum. Joel, quanto até, só pegando o Nifo ali, a questão de limpeza de rios, tem que entender o seguinte, existe uma questão também de área de APP e a gente só pode agir na questão de risco. A gente não pode chegar a botar a máquina em qualquer, sim, lugar e sair fazendo o que faz.
Uhum.
E a Defesa Civil, o trabalho que ela faz é limpeza. Ela não faz aprofundamento, não faz alargamento, não faz nada. Ela faz a limpeza do fluxo, uhum, da água. Tá entendendo? Então tem muitas pessoas que acham que a Defesa Civil vai lá, pode cavar, alargar. Não, não pode. É isso aí, limpeza. É questão de projeto ambiental. A Defesa Civil pode ir lá, tem um procedimento lá que está obstruindo o rio. A gente pode pegar a máquina lá, desobstruir, uhum, limpar aquela obstrução. Tá entendendo? A gente acompanha muitas vezes aí os rios, como eu estou na rua praticamente direto, trabalhando, andando. Eu observo muitas pessoas falando, tem que limpar o rio. Mas se ela vê o rio, o canal, ele está limpo. O que que ele tem? Uma vegetação, que seria, nós chamamos aqui de capim, né? Uhum. Que está bloqueado, sei lá. E aquele material, na verdade, ele não está atrapalhando o fluxo da água. Ele está fazendo é o seguinte, ele está protegendo as encostas do rio. Então, se você vai tirar um material daquele ali com previsões de chuvas, o que você está? Você está desestabilizando as bases do rio, que seria as bordas.
Uhum.
Então, quer dizer, você vai ter muito mais risco de deixar como está. Porque as bordas vão estar bem, bem sólidas. O rio tem um fluxo normal de correnteza. A gente tem que evitar. A gente tem que fazer realmente aonde tem obstrução. Entende? Uhum. Principalmente a nossa região tem muito problema com taquaras. Caramba!
É bastante,
você limpa,
né?
Você limpa ela agora, em questão de 2-3 meses, já está tudo de novo.
Uhum.
São árvores. Só que aquelas que a gente chama de toiceira, que a gente fala que seria aqueles... Uhum. Aquilo lá também acaba protegendo as encostas do rio também. Então a gente fala, vão arrancar, tu arrancou, ele faz um estrago enorme, uma taquara, se você for tirar uma toiceira daquela, bom, que seria, né? aquilo ali no fim pode causar até um problema maior. Então a gente evita, o que é que fazer? Cortar. E para cortar taquara não é qualquer um que vai lá e sabe, entende? Esse seria um dos problemas maiores que nós temos na Sim. parte dos rios maiores, tá entendendo? Uhum. Mas é questão que a gente tem que ir fazendo aos poucos, entende?
A gente, muita gente pede roçada, né? Não tem como vocês roçar lá o rio, deixar bem limpinho a encosta? A coleia mata ciliar, gente, é a coleia que segura a encosta do rio, a Kelly pode explicar melhor, mas é o que segura. É, não tem como a gente lá fazer uma roçada. Esses dias pediram para ela, não tem como fazer uma roçada e deixar bem limpinho. Aí, eu disse, olhando para a bióloga, eu disse, fala com a bióloga que ela vai te explicar melhor, porque não tem como tu tirar a vegetação da encosta, né?
É que eu acho que, de forma geral, né, Kelly, eu acho que as pessoas consideram muito o visual, né?
É.
E esquecem da questão técnica, que é o principal, né?
Sim, porque a composição do solo nosso é 70% areia. E aí são partículas que ficam uma longe da outra e a água penetra rapidamente e acontece o deslizamento, né, da encosta. Então, a raiz é o que vai segurar. Não podemos deixar raízes pesadas, porque ao final ela pode cair. Mas o capim e vegetação pequena é o ideal para segurar a margem e não acontecer deslizamento, que às vezes até está próximo de uma casa e vai comprometer a edificação, né?
É importante trazer esses detalhes que vocês nos falam, até porque eu imagino, né, que muita gente chega até a Defesa Civil e apesar que já foi explicado, né, as coisas vão avançando, mas muita gente tem na cabeça assim, coloca uma máquina lá para fazer uma... E, na verdade, esse detalhe de colocar uma máquina lá não é bem assim, né? Não é pegar a máquina, tirar da garagem, tem uma série de situações envolvidas aí, né?
Sim, a gente vê também em relação máquina, árvore, né, nativa. A gente está com uma questão agora em relação às araucárias que estão protegidas no Brasil. Uhum. Então, assim, a gente está tendo cuidado também em relação a isso, né? Então, a gente faz um levantamento de tudo, né, Jô? A gente senta os três e estuda. Porque não adianta a gente ficar lá sentado pensando, vamos tirar, não vamos tirar. Vamos levantar, vamos tirar informações com os outros municípios, vamos procurar em outros estados também para ver como é que estão as leis. A gente tem que se movimentar. A Defesa Civil de Uruçanga, ela cresceu nesses tempos, nos últimos tempos, foi buscando informações, foi a gente estudando, foi a gente visitando outros lugares, né? Eu sempre falo para o Robson, foi conhecimento, né? Conhecendo as pessoas, fazendo amizades e descobrindo as maneiras que a gente tem que agir no município. A gente sabe que cada município é diferente, mas tem coisas que tem que dar para aplicar na nossa cidade também. E a gente tem uma abertura muito grande também da prefeitura, né, da prefeita ali, para a gente poder fazer os trabalhos. Então, assim, a gente tem uma segurança maior hoje em dizer o que é o certo, né? E o dizer o não também. Porque, assim, a população tem que entender que a gente, às vezes, vai ter que dizer o não, né? Não dá para fazer, não dá para realizar, porque é algo que está protegendo, é como a Kelly falou, eu não faço nada além do que ela pode me dizer. Então, eu vou muito em relação à lei ambiental, que a gente casa muito com a lei da defesa civil, procura fazer o correto, sempre o correto, para não dar nada de errado e proteger sempre o meio ambiente, né?
Você sabe, Joel, você fez aquela casa bonita, comprou aquele terreno bonito, que ocorre muito aqui para nós hoje, um dos maiores problemas é isso, é corte de árvore. O que acontece? Você faz aquela casa bonita, vou pegar uma árvore e plantar ao redor da casa que vai me dar sombra, vai me fazer isso, fazer aquilo. Beleza? Ótimo, tem que fazer. Mas antes de plantar, verifica até que altura que essa árvore vai crescer. Você verifica o ângulo que ela vai pegar, que seria o espaço que ela vai tomar no terreno. Porque enquanto ela é pequena, é legal. Só que a hora que ela chegou no tamanho dela, que é o tamanho dela mesmo, aí vem a preocupação. Aí vem aquela história, vou atrás da defesa civil. Só que nem todas as árvores, de repente, que essa pessoa plantou, a gente pode cortar. Às vezes eu não posso cortar, eu só posso fazer poda, mas a pessoa quer cortar. Então, se alguém vai começar tipo algum tipo de plantio ao redor de casa, alguma coisa, analisa. Nós tivemos agora, um tempo atrás, aí uma senhora que plantou palmito ao redor toda a casa dela. E agora para cortar? E plantou justamente palmito nativo. Quer dizer, existe o risco? Existe. Mas, como é? Então, vamos analisar muito bem o que vai plantar ao redor de casa. Plante uma árvore, então, que seja mais ou menos à altura, no máximo telhado. Não evite a coisa maior. Porque hoje, com os ventos que dá, aquela coisa, você pode quebrar um galho daquele, cair no telhado, vem infiltração de água e detonar as coisas que você tem dentro de casa. Então, quer dizer, quem já tem, tudo bem. Fazer o quê? Tem que procurar tomar algum tipo de iniciativa para resolver. Agora, quem vai começar a fazer alguma coisa, vai plantar fazer um plantio de árvore, peça para a pessoa lá que já tem experiência quando vai comprar árvore, já avisa essa pessoa, eu quero plantar uma árvore próxima à minha casa, mas que aconteça isso. Pergunte, ou se vai pegar de um amigo ou vizinho, verifique o tipo da árvore, dá uma analisada à altura, que evita risco no futuro para ele e também o trabalho nosso, né?
Para o vizinho também, com dependendo certeza. Da situação.
Com certeza.
Se for a árvore na divisa dos dois terrenos, se for a árvore com a raiz axial, que é aquela raiz que vai lateralmente tipo ao figueira, pé, né? Tipo uma figueira, né? E o certo é a pivotante, que é a raiz que vai a principal para baixo, né? Uhum. Que ela não tem. E quanto mais alto tu deixa a árvore, mais raiz suporte ela vai ter que ter para segurar a árvore, né? Então tu pode limitar o tamanho de uma árvore. Tu corta a ápice da árvore, né? A ponta, e ela para de crescer para cima e põe galho e só faz copa. Uhum. Então são todas coisas que tu pode, né, tomar medidas para limitar o tamanho da árvore.